Quando trabalhamos intuição em filosofia clínica, fazemos alguns elementos comparativos com filósofos que, de várias formas, em seus trabalhos, suas pesquisas, enunciaram princípios, pesquisas, desenvolvimentos nesse sentido, como, por exemplo, Henri Bergson, entre outros. E então, na historicidade de uma pessoa no consultório, nós fazemos aprofundamentos no intuito de entender como essa intuição participa na vida da pessoa, quais seus caminhos, quais seus direcionamentos. Ela é funcional? Ela é um agendamento? Ela é algo que, de fato, pode ser traduzível como uma intuição genuinamente? Há muitos exemplos aqui. Vocês conhecem, vocês trabalham com isso. Por vezes, a mãe pode dizer para o filho: por favor, não viaje. Eu tive uma intuição, ela não é boa. Gostaria que você ficasse em casa. Ora, esse filho pode, diante de um agendamento muito forte do que a mãe está dizendo, ele pode tomar esse agendamento de uma forma que ele vai, de uma forma intranquila para essa viagem, não é? E pode, não digo se acidentar, mas pode ter uma viagem de grande apreensão e depois confirmar com a mãe que a intuição dela estava certa, que não foi uma viagem boa. E o que aconteceu pode ser em parte uma intuição, mas em grande parte é um agendamento. Diferenciar quando essas coisas ocorrem não é uma tarefa sempre simples das nossas clínicas. Por vezes, é algo muito exigente. No nosso trabalho de hoje, veremos cinco obras. Veremos, então, Menino do Mato, uma das últimas obras do Manuel de Barros, nosso querido poeta do Centro-Oeste. Uma obra de resgate, uma obra de testamentária do Manuel de Barros, que cifra nesses aprofundamentos. É o nosso velho e querido Manuel de Barros. Também veremos uma obra do Ave Palavra. Ave Palavra poderia ser traduzido para o português, em se tratando do João Guimarães Rosa, quase sempre precisamos de tradução, não é? Nosso querido escritor mineiro, o João Guimarães Rosa, Ave Palavra seria Salve Palavra, algo dessa natureza. Uma obra muito bonita. Recomendo a leitura na íntegra desta obra do João Guimarães Rosa. Muito difícil não fazer uma longa introdução sobre essa obra, sobretudo a partir do próprio prefácio do Paulo Ronay, e que ele nos apresenta de inúmeras maneiras, saudando mais uma vez o João Guimarães Rosa. O Paulo nos conta no livro que o João Guimarães Rosa estava trabalhando nos últimos dias de vida nessa obra. Só que da maneira dele. Então ele misturou papéis, deixou algumas coisas jogadas, outras avulsas, em vários lugares. Aí ele foi falar com a secretária. Paulo foi, conversou com ela, disse como é que ele gostaria de arrumar isso. E com as dicas dela, ele então faz a compilação dessa obra. De uma maneira muito bonita, ele explica os critérios da compilação da obra. Também, outro texto memorável que é da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. E que é um daqueles livros que, quando terminam as páginas, nós ficamos já com imensa saudade dela. O Inácio de Loyola Brandão, que prefacia a obra, ele conta que aos 13 anos ele leu Cecília Meirelles. E sabe o que aconteceu? Mudou a vida dele. Ele disse que não conseguiu parar de ler. À noite começou, ele ganhou de presente a obra, não conseguiu mais deixar de ler. O que se diz e o que se entende. Um dos livros dos trocadilhos existenciais tão peculiares da Cecília. E por último, uma obra. Esse poeta agora começa a ser bem conhecido no Brasil. Mas fora daqui há muito tempo ele já é muito conhecido, que é o Adonis, publicação da Companhia das Letras, o poeta sírio, quando era muito garoto, um dia passou pela cidade dele, o presidente então na Síria, e ele leu seus poemas. Esse dirigente ficou tão encantado que o convidou para estudar na universidade logo depois. E a partir daí, o grande engajamento do Adonis, na Síria, no Líbano, onde ele vai viver depois, na França, e seu trabalho, um trabalho de talvez um dos trabalhos muito importantes no Oriente Médio, essa leitura que ele faz, o Adonis, sempre muito aguda, sempre muito atenta, e sempre buscando mostrar o quão é difícil abranger a existência humana. Um dos nossos grandes e talentosos poetas. Por último, conversando com todas essas obras, um filme. Ser Moi Fort é o nome deste filme. Uma tradução livre para isso seria Abraçar com Mais Força. É do cineasta o Mathieu Amalric. E ele escreve, ele dirige, é uma obra baseada numa peça de teatro. E este filme, que é de agora, tem poucos meses que foi lançado, ele se tornou rapidamente uma referência por onde tem passado. Há inúmeros trabalhos sobre a obra que vocês viram agora na internet. Há inúmeros elementos instigantes sobre isso que nós trabalharemos aqui. A obra começa com a mãe deixando sua casa. Uma mãe deixa seu marido, deixa seus filhos e vai embora. Ela simplesmente escreve uma carta, pega o automóvel e sai de casa e vai embora. É isso que nós veremos agora. Não há um porquê. Nós não sabemos por que ela está fazendo isso. Não temos a menor ideia do que está se passando. E a partir daí surge uma das mais memoráveis crônicas existenciais da nossa época.
On recommence.
Paul, tu t'habilles, s'il te plaît.
C'est pas grave, papa, l'école peut attendre. Hein.
Bon.
Il est où, la tenue? J'ai déjà fait des fêtes.
Allez, on s'active.
Je veux que ce soit maman qui me fasse mon chocolat chaud.
Elle te le fera demain. Allez, on y va.
Allez, allez faire des courses. Maman, elle fait pas de courses, elle fait du jogging.
Mettons où?
Tu t'enfuis ou quoi?
Oui.
Faut trop miner.
Quoi?
Frühstück.
Frühe Morgenstund.
Frühe Morgenstund.
Alors, tu vas où?
Je sais pas, je vais rouler, j'ai envie de voir la mer. Oh, je vais te faire les niveaux quand même.
On n'a pas roulé depuis longtemps.
2 mois vendredi.
Oui. Je sais pas, non, j'ai appelé déjà.
Non, elle a pris la mienne. Très bien, oui.
Pourquoi ce serait moi qui saurais? Je veux pas savoir, moi.
T'avais pas eu mon briquet?
Gustave. Oui, oui, c'est ça. Tu joues très bien, ma fée. Super.
J'ai inventé cette histoire de course.
Continue.
Tu te prends pour une fée ou une sorcière? T'es où? T'as foutu le camp, d'accord. Mais t'es où? J'ai arrêté la gym. Je joue du piano autant que je veux. La nuit, si je veux.
Tais-toi!
Bem, esta senhora, essa moça, a Clarice, ela deixa uma carta e vai embora. Pega o automóvel e some. No caminho, ela coloca uma fita cassete no carro, começa a ouvir a Luciana, filha dela, tocando piano. Conversa com a filha dela. A filha tem um problema ali de execução. É uma peça difícil. Aliás, uma das características desse filme é uma pequena história da música clássica que nós vemos. Está várias citações aqui. Que poderíamos mostrar algumas coisas sobre isso, mas não é bem a nossa tônica. Vocês observaram que ela parece conversar com a menina? A menina para. Observa o piano e a mãe, dirigindo o carro muito longe dali, diz para ela, vá, toque, execute, você sabe fazer isso. E a menina começa a tocar. Ela está conversando com a menina? Não há sentido em algo assim. Ou ela está, nós estamos vendo elementos de paralelismos, no qual o cineasta nos mostra, olhem, a mãe está lembrando, está falando, e nesse momento, lá em outro lugar, está acontecendo isso. Não se trata nada além disso, é um paralelismo. Ou estamos diante de um elemento intuitivo, que alcança diferentes formas e elementos de comunicação. Eu acho que cada um de nós já passou experiências dessa natureza, não é? Você pensa, vou ligar para minha tia que mora lá no interior, estou com saudade dela. E nesse momento que você está pensando, o telefone bate. É a sua tia perguntando por você. E você explica a ela que naquele momento você iria telefonar para ela. Não há nada demais em situações como essas. Né? Às vezes, naquela época do ano, é quando você costuma ligar para ela. Então, aconteceu uma coincidência. Às vezes, são outros fatores que ocorrem. Você, por exemplo, estava com uma correspondência que ela recebeu lá também, um ia comunicar-se com o outro de qualquer maneira. Houve aquele momento e podem acontecer outras coisas. O Guimarães Rosa nos diz que estas conversas provavelmente passarão por vários elementos de incompreensão. Porque às vezes o que é intuição para um de nós, na nossa base categorial, isso está distendido. Não é o momento das intuições. Ou a temporalidade é diferente. Querem ver num poema que ele escreveu? A moça atrás da vidraça espia o moço passar. O moço nem viu a moça. Ele é de outro lugar. O que a moça quer ouvir, o moço sabe contar. Ah, se ele a visse agora, bem que haveria de parar. Atrás da vidraça, a moça deixa o peito suspirar. O moço passou depressa. Ou será a vida que vai devagar? Nessa cena que acabamos de ver no filme, pode estar acontecendo algo assim? Houve, por exemplo, quando a mãe estava em casa com as crianças e com o marido, não havia como interagir dessa forma? E agora na estrada, se afastando cada vez mais da casa dela, ela pode vivenciar isso, essa inspiração? Por vezes, nós encontramos em historicidades pessoas nos nossos consultórios. Quando o outro afastou-se fisicamente, foi viajar, foi fazer um curso, foi trabalhar e depois vai voltar. Por vezes, esses períodos se mostram muito ricos em comunicação. Elementos que vinham caminhando conosco, por exemplo, atividades em comum, pensamentos em comum, continuam seu caminho. Por exemplo, a afetividade que você tem pela pessoa continua. Você sabe, ela foi viajar, vai voltar, mas continua. E aí você liga para a pessoa. E ela lá do outro lado diz, ah, estava pensando em você. Estou longe, estou com saudade. E a pessoa conta algo, você diz, puxa, mas é exatamente o que eu estava sentindo. Como pode? Pode, entre outras coisas, não é uma explicação que vai esgotar o assunto, mas uma delas plausíveis é que certas pautas que estão em andamento continuam, ainda que você esteja longe da pessoa. E por vezes, há uma descoberta entre tantas que, quando se está longe, as coisas parecem que às vezes funcionam tão bem ou melhor do que quando estávamos com a pessoa. Claro que, provisoriamente, em alguns casos, isso pode ser assim. E o encontro aí se faz com maior profundidade, com diferenciações, etc. Em outro lugar, marquei aqui um elemento que o João Guimarães Rosa faz. Aliás, como durante a obra faz lembrar Grandes Sertões Veredas, várias passagens, né, que habitam a alma do João Guimarães Rosa. Por exemplo, ele esparrama isso que eu estou dizendo para vocês para outros contextos. Isso não diz respeito apenas a seres humanos com seres humanos. O João Guimarães Rosa diz, não, isso diz respeito a estrelas, a vagalumes, a montanhas, a rios, a lagos. Olhem as palavras do autor. O rio nasce, mas nasce toda a vida. Dá-se ao mar a alma vivida, a água amadurecida, a face ida. O rio sempre renasce. A morte é vida. E, por último, antes de prosseguirmos para outros caminhos, o menino foi andando. Entrou num elevador. A casa virou montanha. O luar partiu-a em três. O menino saiu de selvas, montado no gurupês. Adormeceu sobre neve, despertou noutro cantar, mas deu-se que envelhecera bem antes de despertar. Então, ele veio andando, só podia regressar ao porquê, ao onde, ao quando, a causa, o tempo e lugar. No sonho, para João Guimarães Rosa, nós vivemos uma vida tão concreta e uma vida tão vida quanto é a morte e como é qualquer outra coisa em qualquer outro lugar. Cada momento em João Guimarães Rosa será sagrado. Vamos prosseguir um pouco mais com esta obra que estamos acompanhando. Essa moça, Clarice, que é Essa atriz jovem, não tem 40 anos, a Vicky, ela é atriz de Luxemburgo, né? Nascida em Luxemburgo. A Vicky vai passar, vai reencontrar amigos. Como essa amiga que ela reencontrou, e que diz, ué, o que que houve com você? Está por aqui? E as crianças? Fugiu? Fugiu de casa. Fugiu, isso é temporário? Ela fugiu para sempre de casa? E nós temos o arbítrio, a determinação sobre isso? Aquele que foge sabe até onde pode ir? Por exemplo, se ela quiser fazer meia volta no automóvel e voltar para casa, está tudo bem? Todas as coisas vão ficar no mesmo lugar esperando a Clarice decidir quando ela pode ir, quando ela pode voltar? É assim que isso funciona? Ou as coisas, suas vizinhanças, começam a conversar com outras vizinhanças? Uns morrem, outros mudam, outros adoecem, ou nascem crianças. Será que quando, aquele que foge diz, eu vou me dar um tempo? Nós não sabemos se é o caso dela, se é para sempre ou se é por um tempo. Ela pode retornar e vai ficar todo mundo ali esperando, congelado, com a mesma idade, com o mesmo sentimento? Ou a própria ausência dela faz com que todas essas conversações agora ganhem outros caminhos? Vamos acompanhar, somos pesquisadores, somos filósofos. Então, nós não temos nenhuma arte de adivinhação, nós temos que acompanhar. Vamos ver o que acontece e tentar compreender. Essa obra e os livros agora cada vez mais ganharam complexidade.
Someday I will take you away. That's all I want to do.
I love you forever, Jerry. We love me too, sweet as the morning sunrise.
Fallait bien trouver quelque chose, non?
Bonjour, ma maman n'est pas là. Qu'est-ce que je dis?
Et après, tu dis, vous pouvez laisser un message.
Vous pouvez laisser un message, la machine répondra quand elle sera là.
Voilà. Et au revoir.
Merci.
Tu pourrais revenir une nuit par Léopold. Tu repartirais après. Je te laisserai la porte de la cuisine ouverte la nuit, ok? Papa, il s'en apercevra pas. Je te jure que j'irai rien. Bon, t'as compris pour la porte? À partir de ce soir, je descends l'ouvrir quand papa est couché. Dépêche-toi.
Tu vas essayer de raconter quelque chose aux enfants?
Peut-être. Tu me donnes un petit calepin, s'il te plaît.
Tu vas croire, je suis partie une semaine. Et puis un mois. Et puis trois mois. Et puis six mois. Et puis laissera tomber. Oui.
Bonjour. 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 Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Des cordages qui ont été faits ensemble, 21 km.
Und 21 km Seil, die aus Hanf gemacht sind.
Cette matière noire que vous voyez qui est du goudron, du goudron végétal, donc que les gabiers doivent recouvrir continuellement pour assurer l'étanchéité de.
Então vamos nos aproximar do que está aparentemente ocorrendo. Ela então prossegue a jornada dela, entra num pub, toma alguma coisa. Com quem ela está conversando ali naquele pub? Aparece um interlocutor? Não, não há ninguém. Ela está conversando com quem? A esmo? a uma senhora que atende alguém do lado dela. Depois aparece um trabalho que ela faz como tradutora para o alemão, turistas alemães. E nós não temos mais muitas referências. Em seguida, aparece uma... Quando ela estava em casa ainda, antes de sair com o seu carro pelo mundo. Isso tudo diz respeito a elementos intuitivos? Bem, aqui, por favor, anotem alguns desses elementos. É muito provável que a intuição se estabeleça a partir de conectivos com outras coisas dentro de nós. Então você está fazendo um trabalho, subitamente vem um processo intuitivo qualquer. Você está, tem uma lembrança bonita na sua vida? Pode surgir daí um movimento intuitivo. Você está escrevendo algo, está lendo algo, pode surgir das mais diferentes formas e maneiras. Às vezes isso é tão rápido, entre dois fenômenos que estão ocorrendo, que nós não nos damos conta dos elementos intuitivos. Eles não obedecem muito bem regras, não obedecem muito bem mensurações, raciocínios concatenados rigidamente. Os processos intuitivos parecem às vezes oníricos, às vezes parecem estados afetivos da alma muito súbitos, que nos trazem respostas, perguntas, lembranças, que é como o cineasta está nos colocando. Mathieu, ele nos coloca diante desses elementos todos. Há qualquer coisa de extraordinária nisso? Ou será que o nosso dia a dia é assim? Provavelmente estamos acompanhando uma moça com seus 40 anos que nessa fuga de casa, e não sei bem se essa palavra é apropriada, ela pode ter dado um tempo, não é? Deixou uma carta e saiu. E enquanto isso, ela vive lembranças todo o tempo, enquanto dirige, músicas, e é isso que está ao redor dela, que para ela tudo isso passa a ser o que ela chama de realidade. Os processos intuitivos estão diluídos ali no meio. O nosso querido poeta Manuel de Barros, ele conta a dificuldade que foi quando ele era criança, estabelecer ordens e situações como essas. Era extremamente difícil. Aí uma das resoluções que ele fez foi, tudo bem, para eu poder então viver certas coisas que os homens me dizem, ó, aqui está uma formiga, ali está uma árvore, lá está uma nuvem. Você pode juntar isso aqui e construir coisas. Para o Manuel de Barros, isso era extremamente frustrante. Ele disse, não, eu quero ir um pouco mais além disso aí, não. Eu não posso fazer diferente. Eu não posso inverter, misturar nuvem com formiga e formar uma nova palavra. E não posso atrelar isso a um sentimento e depois mudar tudo. E foi o que ele fez. Observem nas palavras do poeta como ele vai nos contar isso e como isso vai conversar com o filme que estamos vendo. Aliás, a citação que ele que abre O Menino do Mato é belíssima. Olhem a citação que ele coloca, que já é spoiler do que ele vai dizer. O homem seria metafisicamente grande se a criança fosse seu mestre. Sabe quem disse isso? Kierkegaard. E é a ele que o poeta se porta na abertura da obra. Agora veja, por favor, atenção nessa parte. Eu queria usar palavras de ave para escrever. Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem nomeação. Ali a gente brincava de brincar com palavras. Tipo assim, hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra. A mãe, que ouvira a brincadeira, falava, já vem você com suas visões, porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis e nem há pedras de sacristias por ali. Isso é traquinagem da sua imaginação. O menino tinha no olhar em silêncio, o silêncio do chão. E, na sua voz, uma candura de fontes. Já o pai achava que a gente queria era desver o mundo. Desver o mundo. Para encontrar nas palavras novas coisas de ver. Assim, dois pontos. Eu vi a manhã pousada sobre as margens do rio, do mesmo modo que uma garça aberta na solidão de uma pedra. Eram novidades. que os meninos criavam com as suas palavras. Emmanuel de Barros, é por muitos terem abandonado isso, que quando alguém diz, vou dar um tempo, vou sair de casa por um tempo, ou talvez saia para sempre, eu não sei, é algo intuitivo, brotou de uma série de situações, não foi premeditado, não arrumei isso para ser assim. É por não entendermos mais assim, como coloca Emmanuel de Barros, que quando a vida apresenta elementos que não sabemos encartar na lógica das coisas, ficamos, às vezes, surpresos. Não é assim para todos, não é assim sempre, mas para Manuel de Barros ocorrerá se não fizermos isso de inventar o mundo a partir de nós e a partir do mundo. Nosso conhecimento não era de estudar em livros, prossegue Manuel de Barros, era de pegar, de apalpar, de ouvir e de outros sentidos. Seria um saber primordial. Nossas palavras se ajuntavam uma na outra por amor, não é por sintaxe. A gente queria o arpejo, o canto, o gorjeio das palavras. Um dia, tentamos até fazer um cruzamento de árvores com passarinhos para obter gorjeios em nossas palavras. Não obtivemos. Estamos esperando até hoje. Agora, como corolário dessa parte, vem algo formidável, que vai já conversar diretamente com as cenas que virão a seguir no filme que estamos acompanhando. Olhem como Manuel de Barros emoldura esses elementos que aparentemente estão avulsos. A gente não gostava de explicar as imagens, porque explicar afasta as falas da imaginação. Vamos rever. A gente não gostava de explicar as imagens, porque explicar afasta as falas da imaginação. A Clarice sai de casa. Não sabemos se por um tempo, para sempre, deixou uma carta e foi embora. Ela agora aparece falando, bom, ele vai dizer para os amigos tal coisa, que eu saí por um tempo, tal. Ela começa a pensar nas crianças agora. Enquanto ela sai e vai fazer essa jornada, ela não nos explica, nós não sabemos o que está acontecendo. Nós não sabemos o que houve. Talvez ela mesma não saiba. Mas ela nos dá o privilégio de acompanhar tudo o que se passa com ela. Os pensamentos, as emoções. Nós a vemos cantar. Um clássico que é o Jerry. Né? E viram a letra do Jerry? É quase uma piada, né? E ela canta sorrindo a música, o Jerry, enquanto se entrega ao ritmo. E aparecem as meninas na escola de artes, as filhas dela. Aparecem as lições de piano. Ela está conversando. Que surpresa seria para nós, não é? Se ela precisou fazer tudo isso para poder conversar com as filhas, com o marido. E assim, talvez, com ela mesma. Ora, mas é preciso um afastamento para isso? Não podemos fazer tudo isso sempre presente? Nem sempre. Cada pessoa vai ser de um jeito. Alguns precisam disso, outros não precisam. Estamos vendo como é para ela. Eu separei aqui uma parte da Clarice Lispector, Cecília Meirelles, que eu achei notável para isso. Eu coloco de cores diferentes os papeizinhos, porque aí eu sei a ordem da sequência com relação ao filme que estamos vendo. Vejam, por favor, aqui essa parte na qual a Cecília fala da patinação e que vai aparecer no filme logo a seguir. A música cessa para então o personagem entrar na patinação. A Cecília nos diz assim, alguma coisa fugidia, apaixonada, de distância e mistério, existe no nosso coração. Pela delícia que nos causam os movimentos dos patinadores, retirando-se implacável e sutilmente, como um som que gradativamente apaga uma estrela que inexorável desaparece. Os patinadores vão sendo levados num tempo mais profundo que o do seu bailado, absorvidos pelo imã do horizonte, inalcançáveis e íntegros, como deuses. Alguma coisa deve existir em nós que se recusa a andar levitando entre as douradas estrelas, que ainda não se desprendeu totalmente da selva, da burla, do ar e do ensinamento do chão, porque deste modo nós agradecemos com as palavras grotescas, presenças grotescas e as formas inseguras e o medo e o risco e a aventura, talvez inábil, de um gesto incerto. Cecília Meirelles talvez nunca tenha sonhado que uma obra como essa que estamos acompanhando surgisse no horizonte. Mas isso que ela coloca aqui é um dos elementos que muito se aproxima do que houve com a alma da Clarice nesse filme, quando logo a seguir ela recua da música, que para ela era muito importante. Ela encontra a música no bailado da patinação, logo a seguir. E não é a única coisa que ela vai deixar para trás. Há outras coisas que ela deixa para trás.
¿Llevaban ropa de montaña, ropa técnica de montaña?
No, iban bien vestidos. Anorak, todo bien vestidos.
¿Y papá?
Son partidos aquí el matin, après-midi, son venus faire la siesta y son partidos en promenade, ici, à côté.
L'hôtel est ici.
C'est le lac le plus près?
Oui.
Là?
Oui, c'est juste ici. Là?
Cela, il m'a amené là, oui, souvent.
Tu peux noter lac Gerber, s'il te plaît, sur la carte?
Oui.
Ok. Quel est le dernier moment où vous avez eu contact avec eux?
C'était vendredi. 21h30, par texto.
D'accord.
Et votre mari avait les passeports des enfants?
Non, les enfants n'ont pas de passeport.
Écoute, on est dans le vallon de Gerbert, là, on a deux grosses avalanches qui ont couvert tout le lac, on voit à peine la cime des arbres. Le chien a suivi leur piste jusqu'ici, on a trois traces de pas dans la neige, dont deux qui correspondent à des enfants. On va pas trop traîner parce que c'est assez exposé, et il va falloir malheureusement attendre le printemps et la fonte des neiges pour sortir les corps.
Votre voiture.
Merci. Et moi, je suis quoi? La tomate farcie?
Non, j'aime les bagnoles, c'est tout.
Bon, on se voit dans une autre vie alors. Bonne route.
Observando que o tempo se mistura, que nós já temos aqui nessa parte do filme uma certa dificuldade de localizar nos conceitos, nos critérios da temporalidade, se uma cena aconteceu antes ou depois de uma outra, ela parece misturar esses elementos. Ela fecha os olhos, lembra de um tempo em que o marido se perdeu lá no meio da neve com as crianças, depois ela retorna, e então aparece o Mark, o marido dela, tendo problemas lá no trabalho. Começam esses elementos. E ela continua ouvindo música e continua se afastando da casa dela para algum lugar. Nos espaços intuitivos, esses elementos que acompanhamos são corriqueiros. Muitas intuições elas ocorrem quando tudo já aconteceu e passou. Quando tudo está para acontecer. São ligadas às vezes a elementos que a pessoa antecipa ou imageticamente, ou que ela gostaria que fossem outras coisas. Essas elaborações muito fortemente pertencem ao espaço intuitivo e muito menos ao espaço da racionalidade, que é toda pautada pelo relógio, pela régua, pelo compasso, e do que se afastar dali já não terá critérios de valor. Na intuição não ocorre isso. Uma intuição pode ocorrer, você pode estar mexendo nos papéis, e como no filme acontece, ela revendo as fotografias e dizendo, bom, vou recomeçar. E ela vai recomeçar sem aquelas crianças, sem o marido, e vai embora, é isso que ela está nos falando? A intuição ela pode ocorrer fora desses esquadros, desses relógios. Então, ao rever fotos de pessoas que você ama, que ficaram no tempo da sua vida, etc., pode ali acontecer um espaço intuitivo. E você se dar conta de algo que inúmeras vezes você reviveu e nunca teve esse espaço intuitivo. Isso ocorre. Eu gostaria de apresentar a vocês um dos mais importantes poetas, escritores, pensadores que o Oriente Médio teve recentemente. Aliás, ele está vivo, né? Que é o Adonis, esse poeta da Síria. O Adonis, ele tem um dos textos dele chamado Amor. E ele escreveu o seguinte. Me amam o caminho, a casa, e na casa uma jarra vermelha que é amada pela água. Observem, senhores, ele não inverteu o Adonis, será que não entendeu que somos nós é que amamos as coisas? As coisas, elas podem nos amar? Vamos prosseguir. Me amam o vizinho, o campo, a debulha, o fogo. Me amam braços que trabalham, contentes do mundo descontentes. E os arranhões acumulados no peito, exaurido do meu irmão, atrás das espigas da estação, como rubis mais rubros que o sangue. Nasci e nasceu comigo o Deus do amor. Que fará o amor quando eu me for? As coisas nos amam? Como pode ser isso? Há muitas maneiras de ser isso. Você vai até um amigo que é padeiro. Esse amigo que é padeiro acordou muito cedo para fazer um pãozinho sovado. Pães integrais, pães com grãos que ele separou cuidadosamente. E ele faz tudo isso com muito amor. Você que não tem nada a ver com isso, recebe parte desse amor no pãozinho que ele faz e que dá a você de presente. É assim também que as coisas nos amam. Mas há muitas outras formas das coisas nos amarem. Bem, de que forma isto conversa especificamente com a obra que estamos acompanhando? Enquanto essa moça faz esses movimentos todos, muitos deles intuitivos, numa caminhada para o desconhecido, não sabemos para onde ela está indo, enquanto ela faz isso, todas essas coisas ao redor dela participam da alma dela de maneiras que vão muito além destas lembranças que ela permite e que ela às vezes provoca. Seja colocando a música da filha, da Luciana, tocando, seja de outras maneiras. Tudo isso, a música que a filha toca pode ter um amor que chega até ela, tal qual o pãozinho do seu amigo padeiro, de maneiras que vão hidratando o coração e a alma dela por outros caminhos, que não os caminhos que ela considera. Vejam que na nossa sociedade dos homens, nós designamos as coisas assim. Você vai até a sua amiga, seu amigo, ele lhe dá um bom chá, um abraço e você diz, está aí alguém que gosta de mim. Mas isso é uma maneira apenas. É a maneira que a nossa sociedade colocou. Não tem nada de mais, não é certo nem errado, bom nem mal. É uma forma. Mas há muitas outras formas. Formas como essa que o poeta Adonis, com grande felicidade, coloca. Ele tem outros poemas. Esses são os poemas da juventude dele. A mim se uniu o mundo. As pálpebras do mundo revestem as minhas. A mim, a minha liberdade se uniu o mundo. Qual dos dois cria o outro? No filme que estamos acompanhando, é a Clarice que está criando o mundo? Ou ao fazer esses movimentos todos, ela se deixa criar em contrapartida pelo mundo? Quem está criando quem? Quem está levando quem a quê? Na nossa mente neorrenascentista, muitos não perdem um segundo para responder. E vão dizer, é sempre nós que criamos. É mesmo? Sempre nós que criamos? Quando você se aproxima de uma flor, de um lindo lago, de uma enseada ao pôr do sol, você tem certeza que é você que está sempre criando? Isso é tecido morto? Isso não participa da criação que nos habita? Esculpo minha vida sobre a pedra de luz, escreveu Adonis, poeta sírio. Vida calma, como um grão de trigo, névoa cobre minhas terras. Vejo sombra nas minhas palavras. Sem dúvida. Por ser amor, eu permaneço. Construo sobre a luz. E um bocado dos meus dias agora constrói comigo. Por mais aleatório que possa parecer, como no filme que estamos acompanhando, o fato dessa moça se entregar a isso, naquilo que no início parece ser uma fuga, fugiu de casa. Ao reviver todos esses elementos, ao conversar com eles agora desta outra forma, o que isso tudo está construindo nela? Quais outras intuições agora surgirão a partir destes elementos? O que decorre daí? Olha, a Cecília Meirelles, eu separei tantas partes aqui da Cecília Meirelles sobre isso. O prefácio aqui do Inácio de Loyola Brandão deveria fazer parte do livro dela, de tão bonito que é, como ele amava a Cecília. Aqui está, só um pouquinho, por favor. Aqui está. Se eu disser, escreveu Cecília Meirelles, que o mês de agosto chega no bico dos sabiás, quem me vai entender? Quem me vai entender se eu disser que entre as névoas da manhã, sabiás invisíveis, nas mangueiras, nos ipês, anunciam o céu azul e o dia mesmo. Ninguém sabe mais o nome das aves. As aves desapareceram com as muralhas de cimento armados, com os fios que cruzam os ares, com a fumaça e os ruídos da cidade hostil. Só que para pessoas como Cecília Meirelles, mesmo esses prédios e mesmo tudo isso, nunca vão impedir de alguém como ela acessar os pássaros. Ela diz, tudo bem, só que as pessoas estranharão. Eu vou dizer, olha, a primavera está surgindo lá no bico de Sabiá. E alguns dirão, mas o que é isso? O que é isso? Isso são os espaços intuitivos que você garimpa nas suas memórias, nos seus desejos, nas coisas ao redor, produzindo e sendo produzido neles. Não é uma ciência tão inexata que não possamos ter vários elementos de cuidado e de atenção. Ela conta, a Cecília Meirelles, ela conta assim. Ela está falando daqueles pequenas esculturas que a gente fazia com papel machê, couchê, quando a gente era pequenininho lá. Ela diz, essas meninas nada se deve perguntar. Nem como elas se chamam, nem que horas são, nem se chove ou se faz bom tempo, porque elas não existem para responder essas coisas. Sua existência transcorre de outros planos. Seus espanadores e vassouras limpam as estrelas, limpam as nuvens, as asas dos pássaros, que nós nem mais avistamos. Não se pode dizer que transportem nada nas mãos. Tudo é muito improvável em relação a essas reluzentes meninas. Elas andam assim soltas como plumas, simplesmente, simbolicamente. Não se trata mais de... Eu preciso saber exatamente o que é isso. Ao viver, essa própria vivência vai se explicando. Bem, já que é assim tão complexo e profundo, não é interessante certos cuidados? Quais seriam os cuidados? Se acompanharmos a historicidade, veremos. Há áreas existenciais para cada um de nós que é interessante um certo cuidado, prudência, afastamento, por vezes abandono. Nada há mais ali para nós a não ser sofrimento. Se o propósito de uma pessoa for a busca do sofrimento, a elaboração em torno disso, ela tem o direito de fazer isso. E certamente vivenciará coisas desta ordem. Para outros não é assim que isso funciona.